quinta-feira, 14 de abril de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O ex-deputado estadual Carlos Xavier Simões, de 63 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite desta quarta-feira na BR-116 em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada pelo Hospital do Trabalhador aqui da capital. De acordo com o hospital, Carlos Simões deu entrada no pronto-socorro por volta das 8 horas da noite de ontem, em parada cardiorrespiratória, e não respondeu às manobras de reanimação. O corpo foi reconhecido pelos familiares. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 135 da rodovia, na pista sentido São Paulo, e envolveu a caminhonete onde estava o ex-deputado estadual, uma van e um caminhão. Outras 4 pessoas também ficaram feridas no acidente, foram encaminhadas ao hospital, mas sem gravidade. Segundo a PRF, as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica. Carlos Xavier Simões foi deputado estadual por 3 mandatos pelo PTB entre os anos 98, 2002 e 2006. O político deixou a Assembleia Legislativa em 2009, após ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Assembleia Legislativa do Paraná lamentou a morte do ex-deputado estadual e informou que o velório será realizado no espaço ecumênico da Assembleia nesta quinta-feira, em horário a ser definido pelos familiares. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$17 milhões em cocaína pura na BR-376 em Mauá da Serra, que fica no norte aqui do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano. Bom dia. Bom dia a todos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram uma apreensão histórica de cocaína na BR-376 em Mauá da Serra, aqui no norte do estado. Isso na tarde dessa quarta-feira. Mais de 96 quilos de droga, em seu estado mais puro, foram localizados no fundo falso de um carro que passava pela rodovia. O motorista de 37 anos, natural de Mato Grosso do Sul, foi preso em flagrante. A carga apreendida, se comercializada, poderia render mais de R$17 milhões ao crime organizado. O fundo falso onde os tabletes de cocaína estavam fica localizado no assoalho do carro, que também foi apreendido. A droga, o veículo e o preso foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul. De acordo com a PRF, a apreensão histórica foi realizada durante um patrulhamento de rotina na região. E segundo a polícia, a apreensão de uma quantidade tão grande de cocaína ajuda a comprovar que a região norte do Paraná faz parte da rota de traficantes que normalmente pegam a droga no Paraguai com o objetivo de distribuí-la em diversos estados brasileiros. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Agora, presta atenção nessa história aqui. Uma médica teve o seu carimbo furtado e descobriu atestados médicos falsos emitidos em nome dela lá em Paranavaí. O roubo foi na semana passada e a Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, uma médica de Paranavaí registrou um boletim de ocorrência após ter o carimbo de identificação profissional furtado. Ela descobriu o furto depois de ser informada de que atestados médicos falsos estavam sendo emitidos em nome dela. De acordo com informações da Prefeitura de Paranavaí, a médica trabalha na rede municipal de saúde. A profissional notou a falta do carimbo na semana passada, depois de saber que uma empresa da cidade recebeu atestados médicos com a marca do carimbo profissional dela. Segundo a Prefeitura, os atestados eram falsos. A diretora da unidade de saúde em que a médica trabalha checou os prontuários e confirmou que as pessoas citadas nos atestados não receberam atendimento no local nos dias indicados no documento e nem em períodos anteriores. A profissional então relatou o caso à Polícia Civil e informou que provavelmente o carimbo foi furtado na unidade de saúde em que ela trabalha. A polícia agora deve investigar a tentativa de fraude e, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí orientou empresas para que fiquem atentas aos atestados médicos entregues por trabalhadores em nome de profissionais do município. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. O estado do Paraná registrou mais 4.882 diagnósticos positivos de dengue, somando 16.560 confirmações, além de 12.465 novas notificações, fechando um quantitativo de mais de 65 mil pessoas contaminadas em 360 municípios. Há ainda 19.051 casos em investigação. A Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde designou uma equipe técnica para estudar soluções para enfrentar o avanço de casos de dengue. A eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti segue como a recomendação principal. E a Secretaria Municipal de Saúde lá de Cascavel declarou epidemia de dengue. Situação crítica por lá. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, foi o aumento significativo dos casos de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti no município que levou a Secretaria de Saúde a declarar estado de epidemia de dengue em Cascavel. O boletim semanal divulgado na terça-feira aponta registro de 1.116 casos e outros 2.746 casos suspeitos, esses 1.116 casos confirmados. Então, outros 2.746 casos suspeitos que estão aguardando resultado ou coleta de exames. O setor de vigilância em saúde está intensificando as ações de combate ao mosquito com fiscalizações diárias nos bairros com maior incidência, onde houve uma diminuição dos casos, mas a preocupação é com outros bairros onde começam a aparecer uma maior incidência de casos. A preocupação maior também é com a sobrecarga de atendimento, tanto na atenção primária quanto na urgência. Nas unidades de pronto atendimento, que normalmente atendem cada uma, em média, 220 pacientes por dia, o atendimento diário chegou a 450 nas últimas semanas. Grande parte desses atendimentos são de pessoas com sintomas de dengue, o que afeta o atendimento da população que procura as unidades de saúde com outros problemas de saúde, conforme explica o secretário de saúde aqui de Cascavel, o Dr. Miroslau Bailac.
Isso sobrecarrega o sistema. E nós temos as outras urgências para continuar atendendo. A mesma coisa está acontecendo nas nossas 43 unidades básicas de saúde, fazendo com que todo o nosso sistema completo de agentes de endemias, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os demais profissionais da área da saúde, estejam direcionados para o combate da dengue. Nós não precisaríamos disso se o cidadão tivesse feito a sua parte e evitado que houvessem criadouros do mosquito. Então, ainda é momento de a gente baixar esses números, daqui a pouquinho se livrar da epidemia. Então, chamamos a atenção, não estamos aqui, como várias vezes dissemos lá no Covid, e vamos repetir agora durante esse problema da dengue, não estamos aqui para assustar, mas sim para chamar a atenção de que todo mundo precisa fazer a sua parte.
A orientação da Divisão em Saúde Ambiental, então, Luciano, é para que a população receba os agentes de endemias e mantenha os cuidados, fazendo vistoria no quintal uma vez por semana, verificando desde o potinho de alimentação aí dos pets até as calhas. A palavra é conscientização, Luciano.
Sem dúvida, né, Cris? Conscientização, a gente sempre fala sobre esse assunto aqui no CBN Paraná. É importante olhar para o nosso quintal, para dentro de casa, para a casa do vizinho, para o terreno baldio do lado da sua casa, evitar deixar recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite também a zika e a chikungunya. Agora, Cris, a gente está próximo aí, né, batendo a porta do feriadão de Páscoa. Qual que é a expectativa da rede hoteleira de Foz do Iguaçu para esse feriadão, hein, Cris?
Olha, Luci, as expectativas são as melhores, viu? Isso porque uma pesquisa realizada no início deste mês, feita em conjunto pelo Sim de Hotéis de Foz do Iguaçu e a Secretaria lá do município, aponta que a ocupação em hotéis e pousadas será de quase 80%, 79,5% para ser mais exato, para este feriado de Semana Santa e Páscoa, o que promete aquecer ainda mais a economia do turismo, já que esse é um dos poucos feriados prolongados que vamos ter aí em 2022. Então, o pessoal do turismo lá esperando que esse feriado realmente aí aconteça. A pesquisa ainda aponta que as categorias de hotéis com diária média acima de R$ 601, são de 70%, de R$ 401 a R$ 500, esperam ter até 80% de ocupação e já confirmados aí ocupação em hotéis de R$ 301 a R$ 400 a diárias, que pode chegar aí a 92%. E o trade turístico de Foz do Iguaçu está muito otimista. Representantes do setor com quem eu conversei afirmam que essa ocupação nos hotéis mostra que é uma consolidação da retomada do turismo, o que é muito importante para a cidade, um dos principais destinos turísticos do país, porque podem ser contemplados lá atrativos ligados à natureza, compras e gastronomia também por conta ali também da fronteira, né? Então, o feriado prolongado ajuda muito isso. E outro detalhe também, Lucian, é que com a baixa do dólar, a procura dos turistas por importados, tanto no Paraguai, na Argentina, quanto nas lojas francas lá de Foz do Iguaçu, ou as duty free, né, como são mais conhecidas, aumenta consideravelmente. E outro fator que está influenciando também o reaquecimento do turismo em Foz do Iguaçu é que uma empresa aérea anunciou mais 10 voos semanais para a cidade. Para lembrar aí, em 2019, antes da pandemia, mais de 2 milhões de turistas visitaram as cataratas, Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações e a tendência de mais turistas visitando Foz do Iguaçu neste fim de semana, feriado de Páscoa. E em União da Vitória, a programação de Páscoa terá o retorno, depois de 2 anos, por conta da pandemia, da encenação da Paixão de Cristo. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A programação de Páscoa aqui em União da Vitória volta a ter essa encenação da Paixão de Cristo e promete emocionar a população, porque será realizada em um palco especial montado em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, na Praça Coronel Amazonas, área central da cidade. Esta será a 30ª edição da peça no Vale do Iguaçu. Quem comenta no CBN Paraná é o Robson Carlos Boiarski, integrante do grupo teatral que estará se apresentando. Vamos ouvir.
Faz 2 anos que a gente está distante disso. Por conta da pandemia, a gente também foi afetado. 2019 foi a última apresentação a realizar. E esse ano, com a parceria com a Prefeitura de União da Vitória, a Fundação de Cultura, a gente está fazendo uma única apresentação que vai ocorrer na frente da Catedral de União da Vitória. Né? O palco ele vai se elevar, ele tem uma certa altura do chão ali para que as pessoas possam enxergar. Mas a gente tem cenas que elas ocorrem perto do público para que as pessoas sintam-se perto do teatro também, sabe? Gostaria de convidar toda a população de União da Vitória, de Porto União, das cidades vizinhas aqui, para que venham prestigiar esse momento, né? Um momento único na nossa cidade, apesar de 2 anos aí a gente estar distante, então a gente está voltando com a força total esse ano.
E a apresentação acontece amanhã, às 20 horas, após a procissão que ocorre no Vale do Iguaçu. A chegada dos fiéis se dará na Catedral Sagrado Coração de Jesus, na área central, e a peça terá cenário aberto. Entre as cenas retratadas estão o batismo, a cura do cego, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Santa Ceia, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado pelas informações. Está aí, então, informações lá do Vale do Iguaçu com Rafael por lá. Páscoa terá o retorno da encenação da Paixão de Cristo. E a Universidade Estadual de Ponta Grossa definiu em eleição a nova reitoria. O destaque é para a abstenção nessa eleição, que foi de 72%. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O professor Miguel Sanches Neto foi reeleito para o cargo de reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa no processo eleitoral que aconteceu ontem. A chapa 2, sempre o EPG, do professor Miguel Sanches Neto e do vice Ivo Demiati, somou 1.004 votos válidos, ou seja, 56,9% dos votos. A chapa 1, o EPG, o importante é você, do professor Everson Augusto Krum e do vice Vanderlei Lima, teve 758 votos, com 43,1% dos votos. A apuração foi realizada no Ginásio de Esportes do curso de Educação Física, no campus de Uvaranas da UEPG. Miguel Sanches Neto é reitor da UEPG desde 2018, quando venceu o pleito junto com Everson, que era vice-reitor de Sanches. A eleição 2022, que aconteceu no sábado, dia 9, nos campis e ontem aqui em Ponta Grossa, tinha 13.288 eleitores aptos à votação. Apenas 3.693 compareceram às urnas. A abstenção foi de 9.595 eleitores, ou seja, 72,2% de eleitores que não participaram. Além disso, foram registrados 28 votos brancos e 73 nulos. Entre a comunidade universitária que poderia participar dessa votação, os alunos registraram o maior índice de abstenções. De 11.328 acadêmicos aptos à votação, 1.934 apenas exerceram o direito. A abstenção entre os acadêmicos, então, chegou a 82,9%. Após a homologação dessa consulta realizada ontem, finalizada ontem, o governador do estado deve indicar o reitor Miguel Sanches Neto ao cargo novamente. O mandato começa em setembro deste ano e vai até agosto de 2026. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente se encontra novamente a partir das 10h30 da manhã.